Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Brasil conquista primeiro lugar nos Jogos Parapan-Americanos.
Câmara aprova a redução da maioridade penal e luta do PT contra a PEC 171 continuará no Senado.
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas é lançada no Congresso Nacional.
Zeca Dirceu busca recursos para a saúde do Paraná no Ministério da Saúde.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Recentemente, a população ganhou mais um importante instrumento de participação social, o Dialoga Brasil, a plataforma de interlocução digital em que o usuário pode elaborar e apoiar propostas para ajudar a melhorar ações do governo. O Dialoga Brasil vem reforçar a aproximação entre o governo e a sociedade.
É verdade, Nayara. E em poucas semanas de atividade, o portal já registrou o recebimento de mais de 7 mil propostas enviadas pela população para os temas educação, saúde, segurança e redução da pobreza. As propostas serão analisadas pelos ministérios correspondentes e as mais apoiadas poderão se transformar em programas de governo. O deputado Zeca destacou a importância do diálogo aberto com a população para a elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, que ele é o relator na Câmara dos Deputados.
Parabenizar o governo federal pela maneira como tem construído o seu PPA, a lei do plano plurianual, uma lei que vai definir metas de execução orçamentária, de investimentos, de programas para os próximos 4 anos do Brasil. Ministério do Planejamento, a Secretaria-Geral da Presidência da República com os demais ministérios estão fazendo um diálogo muito forte, muito permanente com os mais diferentes segmentos organizados do nosso país, sindicatos, entidades empresariais, trabalhadores, empresários, agricultores, entidades sociais, movimentos, associações têm sido chamadas para um grande diálogo. Espero, no dia 31 agora de agosto, receber esse relatório do PPA, que é fruto não só da concepção do governo federal, mas desse processo de diálogo e da continuidade aqui na Câmara a esse conceito de ouvir as pessoas, de dialogar, de agir com transparência, para que quando no final do ano eu apresente o meu relatório final de aprovação do PPA, ele tenha também a marca da participação da sociedade de forma direta e também de forma que eu considero muito importante, que é através dos seus representantes legítimos, os deputados federais e senadores aqui do Congresso Nacional, que terão todo o meu apoio, todo o meu auxílio, toda a minha cooperação para que a gente faça um relatório que não seja só do deputado federal Zeca Dirceu, mas seja um relatório do PPA que tem e foi construído a 4 mãos com muitos deputados federais e senadores que compõem a comissão de orçamento e que também estarão presentes no debate final, na votação do Congresso Nacional.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O Ministério das Comunicações autorizou a concessionária de telecomunicações Copel Telecom a emitir títulos da dívida para financiar a expansão da infraestrutura de telecomunicações no Paraná. O projeto da empresa prevê a implantação, ampliação e modernização de rede de telecomunicações, utilizando cabos óticos e sistemas de transmissão digital no estado.
Isso aí, Ana. Com a autorização, a Copel deverá emitir os títulos para alavancar recursos e fazer os investimentos previstos. Pela Lei nº 12.431, de 2011, os compradores dessas debêntures ficam isentos do imposto de renda sobre os rendimentos, no caso de pessoas físicas. Já para pessoas jurídicas, a alíquota cai para 15%. A redução do imposto tem o objetivo de facilitar a captação de recursos para investimentos em infraestrutura, já que os papéis tendem a se tornar mais vantajosos para o investidor. Zeca comentou a novidade.
Esta decisão do Ministério das Comunicações, autorizando a Copel a emissão de títulos para ampliar as telecomunicações do Paraná, é mais uma prova muito concreta do quanto que o governo federal tem boa fé sim com o Paraná, procura ajudar o Estado nas suas necessidades e não há aqui nenhum tipo de restrição política, partidária ou ideológica. Uma pena que as lideranças do governo do Estado, seus representantes, continuem fazendo guerra política, mentindo à população e querendo explicar as falhas administrativas do governo do Estado, a incompetência em muitas áreas de governo, a questões relacionadas ao governo federal que não tem fundamento nenhum. Atitudes como essa do Ministério das Comunicações, que favorecem a Copel Telecom, tem sido algo constante no dia a dia aqui em Brasília por parte de vários outros ministérios em relação a vários outros assuntos que são importantes para o Paraná. Tenho procurado divulgar isso porque é uma obrigação minha e também para não deixar que a população do Paraná seja enganada por qualquer tipo de mentira que, como eu disse, visa esconder atitudes de incompetência, de incoerência por parte de algumas áreas do governo do Estado.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Nesta semana, o deputado federal Zeca Dirceu esteve no Ministério da Saúde, acompanhado pelos prefeitos de Cianorte, Claudemir Bongiorno, de Guaíra, Fabián Vendrúsculo, de Dois Vizinhos, Raul Isóton, pelo vice-prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Valdir Oudra, e do presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Fernando Duzo. A reunião discutiu a liberação de mais recursos para a saúde dos municípios.
Cianorte, Santo Antônio do Sudoeste, Guaíra e Dois Vizinhos encontram-se com suas obras de unidades de pronto atendimento, as UPAs, concluídas ou em fase de conclusão e buscam recursos federais para equipamentos hospitalares. Já o município de Foz do Iguaçu solicitou recursos para o custeio do sistema de saúde municipal, que sofre pelo intenso fluxo de usuários do Sistema Único de Saúde, por ser uma cidade de tripla fronteira, com um grande número de visitantes, devido ao ponto turístico das Cataratas do Iguaçu. Zeca comentou sobre a audiência.
A secretária nacional de atenção à saúde, doutora Lumena, talvez seja depois do ministro Arthur Queiroz, a pessoa que mais tem condições de ajudar o Paraná, de ajudar os nossos municípios, as nossas instituições hospitalares a avançar, a receber investimentos e a resolver as suas principais equações, as suas principais dificuldades. Por isso foi uma honra muito grande ter sido recebido pela doutora Lumena, toda a sua equipe da Secretaria de Atenção à Saúde, acompanhado de prefeitos das mais diferentes regiões do Paraná, onde estão sendo construídas UPAs, unidades de pronto atendimento. Essas unidades funcionarão 24 horas, serão unidades de urgência e emergência, unidades intermediárias que vão ajudar os postos de saúde e vão desafogar também um volume muito grande de casos que vão para os hospitais. Saímos da reunião com a confirmação do apoio do Ministério da Saúde para que as obras possam ser concluídas. O Ministério vai avaliar também a possibilidade de apoiar a aquisição de equipamentos, como também se comprometeu a dar prioridade na regulamentação, na habilitação dessas UPAs, dessas unidades de pronto atendimento em todo o estado do Paraná.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O Brasil fez bonito nos Jogos Parapan-Americanos e conquistou o primeiro lugar. Nosso país ganhou 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e outras 74 de bronze. A performance superou a do Rio de Janeiro em 2007. Para se ter uma ideia do domínio brasileiro, o segundo lugar no quadro geral, o Canadá, não chegou à metade das medalhas de ouro brasileiras. E os americanos, em terceiro, chegaram a 40 medalhas.
Quanto orgulho, né, Nayara? Trata-se do melhor rendimento do país em toda a história do evento, superando o recorde anterior registrado no Rio de Janeiro em 2007, quando a equipe paralímpica conquistou 221 medalhas. Zeca comentou o sucesso do evento e está na expectativa de bons resultados no ano que vem, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
Que resultado excelente. 257 medalhas, 109 medalhas de ouro, 74 de prata e outras 74 de bronze. Quero parabenizar todos os atletas do Parapan americanos, brasileiros, que trouxeram o nosso país para essa condição do número 1 em toda a América. Parabéns aos atletas e parabéns à comissão organizadora do Brasil, a quem preparou cada uma das equipes e ao Ministério do Esporte, que tem sido um indutor de políticas públicas que possa permitir o Brasil a se tornar cada vez mais um país olímpico. A Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016 está muito próxima, falta menos de um ano. Tenho certeza que lá também teremos resultados positivos e que vão espalhar pelo Brasil cada vez mais a prática esportiva como algo positivo, como algo saudável no meio das nossas crianças, no meio dos nossos jovens e também dos adultos e idosos.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A bancada do PT na Câmara dos Deputados lamentou a aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC 171, que reduz a maioridade penal. A PEC foi aprovada com 320 votos favoráveis a 152 contra. A matéria, que segue para análise do Senado, onde o PT continua lutando para impedir a sua aprovação, prevê a redução para os casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio, e também para homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.
O deputado Zeca Dirceu é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e destacou que outros países que já implantaram a medida voltaram atrás na decisão por não terem encontrado vantagens significativas na redução da violência cometida por jovens infratores.
É lamentável a decisão tomada pela Câmara dos Deputados, que por maioria aprovou a redução da maioridade penal. Fui contra na primeira votação, fui contra na segunda, porque entendo que redução não é solução. A história e a experiência do mundo já provou que reduzir a maioridade penal, além de não melhorar a segurança pública, não diminuir os índices de violência, pode trazer sérios problemas à nossa sociedade e aos nossos jovens. Países como a Alemanha e a Espanha fizeram essa redução no passado, se arrependeram porque tiveram muitos problemas e depois voltaram atrás. Espero que o Senado tome uma decisão mais sensata e rejeite ela.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A nossa repórter Aline Reis fez uma matéria sobre o segundo encontro regional da juventude realizado em Verê. Olá, Aline, conta pra gente como foi o evento.
Olá, Nayara, Ana e deputado. No último fim de semana, em Verê, o mandato do deputado federal Zeca Dirceu realizou o segundo encontro regional da juventude. O evento contou com a participação de mais de 400 pessoas e marca a segunda grande ação voltada para a prioridade estabelecida para este novo mandato.
Cada vez mais eu me convenço que foi acertada a decisão de colocar a juventude como grande prioridade do mandato. No último final de semana, em Verê, no sudoeste do Paraná, o encontro regional realizado deu uma demonstração clara desta minha percepção. Quase 400 jovens de dezenas de cidades do sudoeste do Paraná se reuniram para debater temas como o esporte, a cultura, o lazer, a inclusão digital, a educação, o primeiro emprego, a qualificação profissional e tantas outras questões importantes para a vida do jovem do Paraná, para a vida do jovem no Brasil. Um encontro como esse que aconteceu no último final de semana só me motiva a dialogar cada vez mais com a juventude. Vou continuar a cada semana nas dezenas de cidades que visito, reservando em cada uma delas um tempo especial para uma conversa exclusiva com a juventude.
No primeiro semestre aconteceu a primeira edição do encontro em Umarama, que também reuniu jovens de toda a região. Já em Verê, a juventude do sudoeste do Paraná pôde acompanhar apresentações artísticas, palestras e também interagir com jovens de outras cidades. O jornalista Francione Prucher comentou sobre o encontro.
Esse encontro destaca-se pelo formato que ele vem sendo realizado. Essa estrutura de você envolver apresentações artísticas locais junto com palestras que são de interesse da juventude, uma estrutura que não se estende muito, prende os jovens e também faz a gente participar bem mais do debate. E o ponto principal ali que a gente pôde acompanhar foi o debate em relação à juventude, onde a Severina veio de Brasília até o Verê, falou sobre a realidade hoje que não são os jovens do Sudoeste, mas sim do Brasil como um todo, trazendo a realidade de outras regiões para mostrar o quão diferente é a nossa juventude brasileira e também os tipos de políticas públicas que a gente pode também aproveitar que está sendo desenvolvido em outras regiões e trazer um pouco para a nossa cidade. Mas o destaque do evento é como um todo mesmo, né? A estrutura em que ele está montado e que prende a atenção de todos os jovens é muito formidável e o deputado Zeca, junto com todos os organizadores do evento, estão de parabéns porque é um evento que prende mesmo a atenção da juventude.
Zeca Dirceu tem se reunido com jovens em todo o Paraná. A meta é fazer com que as demandas da população jovem tenham espaço tanto no estado quanto no país. No encontro estiveram presentes também jovens internacionalistas, ou seja, de outros países, muitos deles estudantes da UNILA, de Foz do Iguaçu. O deputado federal Zeca Dirceu falou sobre a abrangência das ações do mandato.
Essas conversas têm sido muito produtivas, cada vez mais jovens se integram ao mandato. Tenho certeza que isso vai dar força para que a gente possa levar aos prefeitos, ao governo do estado, ao governo federal, às universidades, os temas que são de grande interesse da juventude, e esses temas vão chegar respaldado por um contingente maior de jovens que se somam ao mandato. Então, parabéns aos organizadores desse encontro regional, parabéns aos jovens que se deslocaram de dezenas de municípios do sudoeste do Paraná e que a gente já se prepare para no mês de setembro realizarmos com êxito novamente um novo encontro, desta vez no município de Terra Boa, reunindo cidades, jovens da região da Concan e também do noroeste do Paraná.
Segundo a organização do evento, 48 municípios estiveram presentes no Encontro da Juventude. E já está prevista a realização da terceira edição do Encontro Regional da Juventude, desta vez em Terra Boa, no noroeste do estado. Mais detalhes sobre o evento estão disponíveis no site www.zecadirceu.com.br. E para quem quiser conferir a galeria de fotos, basta acessar o Facebook do deputado Zeca, em facebook.com/deputadofederalzecadirceu. Aline Reis de Verê, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Aline.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O deputado Zeca esteve no Ministério dos Transportes essa semana, acompanhado pelos prefeitos de Tuneiras do Oeste, Luiz Kraus, de Guaíra, Fabián Vendrúsculo, pelo vice-prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Valdir Oldra, e do presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Fernando Duzo. Na audiência com o ministro Antônio Carlos Rodrigues, foram discutidas a liberação de recursos para a continuidade das obras na BR-487, a Estrada Boiadeira.
A audiência foi motivada por uma preocupação gerada em torno de uma pequena pausa em um dos trechos da rodovia ocorrida devido a trâmites técnicos. O deputado Zeca Dirceu destacou o trabalho realizado pelo Ministério em Rodovias do Estado e garantiu a continuidade da obra.
Super produtiva a reunião no Ministério dos Transportes. Até porque quem me recebeu foi o próprio Ministro dos Transportes, que mais uma vez garantiu a continuidade da execução de importantes obras de infraestrutura de transporte no Paraná. Entre elas, a BR-487 e a Estrada Boiadeira. Até porque estava acompanhado do prefeito de Ituneiras, Luiz Kraus, que é uma das cidades onde a Boiadeira, a BR-487, tem o seu traçado. A obra de Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão está praticamente concluída, mas havia uma preocupação muito grande que pudesse ocorrer algum tipo de paralisação ou de retrocesso, até pelas dificuldades econômicas que passa o governo federal. O ministro disse que a obra continua, estavam lá presentes os principais diretores do DENIT e houve, no momento da reunião, uma ligação ao próprio superintendente do DENIT do Paraná, onde o ministro, na nossa frente, ao vivo, salientou o quanto que a boiadeira BR-487 é estratégica, não só para o Paraná, mas para todo o Brasil. Pudemos dialogar um pouco com o ministro também sobre a importância do início das obras da duplicação da BR-163 de Guaíra até o sudoeste do Paraná, das pavimentações na BR-158 e também em alguns outros trechos de rodovias do Paraná, onde há contratos de ampliação, de construção de terceiras faixas e também da construção de trevos. E também na presença do presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, tratamos da conclusão das obras da Ponte da Amizade, que está sendo revitalizada, a inauguração dessa revitalização, e também do início das obras da construção da segunda ponte entre o Paraguai e o Brasil. O ministro explicou as dificuldades que passa a economia do país, as limitações financeiras impostas pela área econômica, pelo Ministério da Fazenda e Planejamento, mas que ele entende a importância dessa obra, esteve inclusive já visitando Foz do Iguaçu e dará todo o apoio para que a gente possa superar os obstáculos e os impedimentos e ver a obra também sair do papel.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Foi relançada nesta semana pelo deputado Zeca Dirceu a Frente Parlamentar Mista em defesa da indústria brasileira de bebidas. O evento foi realizado com um café da manhã na Câmara dos Deputados e contou com a presença de representantes de classe e colaboradores, entre eles o presidente da Associação dos Fabricantes de Bebidas do Brasil, a Frebras, Fernando Rodrigues de Bairros, deputados e senadores.
A ocasião discutiu as principais questões que prejudicam a indústria de bebidas brasileira, que atualmente gera cerca de 60 mil empregos no país. Os principais pontos ressaltados foram a necessidade de mudança no sistema tributário e o impasse mercadológico que envolve o setor. De acordo com o deputado Zeca, as pequenas empresas brasileiras de bebidas são prejudicadas nas questões de crédito e tributação.
Estive ao lado de centenas de deputados federais e senadores no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas. Tenho clareza da importância desse segmento para a economia do Brasil, até porque é um segmento que gera muito emprego, gera emprego em pequenas cidades, gera emprego pelo interior do país. E também tenho clareza do quanto que o segmento da indústria brasileira de bebidas tem sido injustiçado pelas decisões do Ministério da Fazenda, que, do ponto de vista das questões tributárias, tem privilegiado as grandes multinacionais como a Coca-Cola e como a Ambev, que detém as principais marcas de cerveja do país. Vamos, através dessa frente parlamentar, continuar insistindo aqui no Congresso, insistindo lá no Ministério da Fazenda, para que haja justiça tributária. Não é razoável uma pequena empresa de refrigerante pagar mais impostos proporcionalmente do que uma grande multinacional como a Coca-Cola. Essa será a nossa luta, é uma luta que tenho trazido comigo já ao longo dos últimos anos, até porque fui líder dessa frente parlamentar no meu primeiro mandato.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Esta semana, os prefeitos de Cianorte, Bongiorno e de Terra Boa, Valtinho, estiveram no Ministério das Cidades, junto ao deputado Zeca, articulando a chegada de recursos para a pavimentação. O encontro de autoridades com o secretário Afonso discutiu também diversas obras, não só para as duas cidades presentes, como também para vários municípios do estado. Zeca destacou a importância da audiência.
Ontem, no Ministério das Cidades, tivemos uma importante audiência com o secretário Afonso. Me acompanhou o prefeito de Terra Boa, Valtinho, o prefeito de Cianorte, Bongiorno, mas tratamos de assuntos de interesse das mais diferentes cidades do Paraná. São obras de pavimentação de ruas e avenidas, obras de sinalização, revitalização de praças, obras de drenagem de águas pluviais, que dependem de uma última providência do Ministério das Cidades para que elas possam ser iniciadas e possam ser executadas. Sei que é um ano de dificuldades, é um ano atípico, mas vou continuar aqui cumprindo o meu papel de insistir, de salientar a importância dessas obras e de ajudar, é claro, o Paraná, os municípios a receber investimentos que eu não tenho dúvida nenhuma mudam a vida das pessoas.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.